De número 5, abramos juntos a palavra do Senhor e vamos continuar o estudo da carta de Tiago. Tiago capítulo 5, hoje nós veremos os versículos 7 a 11. Tiago capítulo 5, versículos de 7 a 11. Nesta sessão do último capítulo da carta, Tiago, ele agora exorta fraternalmente, com afeto, com amor aos irmãos, para que fossem pacientes em meio à tribulação e pudessem suportar a opressão que estavam sofrendo da parte dos ricos. Nós vimos nos versículos anteriores, versículos de 1 a 6, que há um pronunciamento de juízo contra os ricos, e os ricos aqui, provavelmente não muitos ricos judeus, mas os ricos da época, a grande maioria ricos pagãos, que estavam oprimindo os seus trabalhadores, dentre eles, em sua maioria, trabalhadores judeus, judeus cristãos, e há um juízo para aqueles, então, portanto, que agem de maneira injusta e, confiando em seu próprio braço, em sua própria força, acreditam que escaparão do dia do juízo por conta de seu poder ou de sua riqueza neste mundo. Na realidade, Tiago, em um tom profético, ele exorta estes homens, dizendo que os tesouros que eles têm acumulado, que eles estão acumulando, estão sendo guardados para o dia do juízo e não para o dia da redenção, para o dia da salvação. Então aqui nós percebemos a pouca esperança para estes homens, embora o próprio tom de juízo que é apresentado pelo apóstolo, como em outras passagens também, sempre ele é acompanhado de um chamado ao arrependimento. Porque se o homem é exortado quanto à sua situação, e se ele percebe que, caso não se arrependa, o seu destino é certo e a condenação eterna, então ela é certa para ele, ele não pode se desculpar de que teve a oportunidade de ouvir a palavra, de se arrepender e crer no Salvador Jesus Cristo. Agora, nos versículos de 7 a 11, Tiago, de maneira especial, ele vai dirigir-se àqueles irmãos, aos crentes, e ele vai dizer o seguinte, versículos de 1 a 11, de 7 a 11, perdão, eu peço a atenção de todos vocês. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago, então, ele prossegue e, inicialmente, nós mais uma vez notamos como ele se dirige à igreja sofredora, à igreja perseguida, usando um termo que se tornou muito comum e utilizado entre os seguidores de Jesus Cristo, chamarem-se irmãos. É algo que nós não podemos perder de vista, não podemos esquecer de exercitar, e esse exercício vai nos dar sempre a consciência de que juntos temos um só propósito, juntos nós caminhamos para o mesmo lugar, juntos nós e os nossos filhos somos peregrinos rumo ao reino celestial, de modo que ao olharmos para aquele que está ao nosso lado, nós precisamos ter a consciência de que ele é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão em Cristo. Ele foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, assim como fomos comprados também. De forma que Tiago, ele se dirige, e esta é a maneira correta como nós devemos nos dirigir, nos tratar e cuidar uns dos outros em amor, porque somos irmãos e estamos envolvidos na mesma luta e na mesma peregrinação. De forma que no versículo 7, ele começa deste modo e ele vai trazer então uma exortação e uma palavra de consolo, seguida ou acompanhada desta exortação. Vamos ler juntos o versículo 7, vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Olhem só, se vocês têm consciência de que o destino dos ricos opressores, ele é certo, ele se aproxima, Deus não deixará impune aqueles que oprimem os necessitados. Portanto, irmãos, sede pacientes. É uma ordem, não é uma condição. Sede pacientes é um imperativo divino, apostólico, pelo qual os irmãos deveriam olhar e enxergar o mundo em que viviam e a situação enfrentada. Agora, a palavra paciente aqui, ela é interessante. Na língua grega, literalmente quer dizer tenham fôlego grande. É aquele fôlego que o corredor ele procura para que não desista da sua meta, da sua corrida. A palavra ela sempre estava muito associada à corrida, à disputa, à prova. E na realidade, provação é um tema aqui constante na carta de Tiago. Aqueles irmãos que já fizeram atletismo ou ainda hoje se aventuram na corrida, sabem que um corredor precisa ter fôlego e no momento em que ele mais precisa, ele deve buscar este fôlego, e este fôlego ele será alcançado quando ele foca naquilo que ele precisa olhar, o seu objetivo, e porque ele treinou para chegar naquele momento, ele não desiste da sua corrida. Então Tiago diz, irmãos, tenham fôlego, sejam pacientes, e esta paciência, ela deve ser até a volta de Cristo. Então, a cada domingo, nós temos o nosso fôlego renovado na casa do Senhor, nós somos preparados mais uma vez, e é como um pit stop de uma Fórmula 1, só que nós somos os próprios corredores e as nossas pernas são os nossos carros, nós paramos, nós ganhamos mais energia e nós continuamos a correr. A vida cristã é assim, por isso a ordem é sejam pacientes. Olhando a opressão e a injustiça que vocês estão sofrendo, tenham fôlego, grande fôlego, e não desistam. E a razão, ela é porque a vinda do Senhor, ela está próxima. E como é que nós devemos enxergá-la? O apóstolo, ele vai usar uma linguagem que aqueles que estavam sofrendo, eles compreendiam muito bem, porque eram jornaleiros, eram trabalhadores que ganhavam diárias no campo, eram agricultores, ou eles trabalhavam com o gado, trabalhavam com as ovelhas. Vejam só a segunda parte do versículo 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. A linguagem que ele usa agora, ou a ilustração que ele utiliza, é para que aqueles irmãos não se esquecessem que com paciência o Senhor, ele está preparando tudo para a volta de Cristo. O rei está se preparando e nesta preparação nós também somos preparados e à semelhança dele devemos aguardar tendo este grande fôlego da fé. Ele usa aqui uma linguagem que é comum nos escritos do Antigo Testamento. Tiago recorre à Bíblia de seu tempo. Ele diz respeito às primeiras e às últimas chuvas. A primeira chuva, que era conhecida como a temporã, era aquela que vinha, que caía no período do outono e que fazia com que a semente ela germinasse na terra. Então, o período em que aqueles irmãos estavam vivendo era como se o Senhor estivesse preparando o terreno para a grande colheita. Jesus Cristo falou sobre a volta, ou a sua volta, o seu retorno, como um dia onde ele irá fazer a grande colheita. E os seus anjos, eles então irão ceifar, e o joio será separado do trigo. E a segunda ou última chuva é a chamada chuva serôdia, que era aguardada pelo povo de Israel no período da primavera. A primeira fazia a semente germinar, a segunda estação chuvosa fazia então a semente amadurecer, ou aquela grande plantação amadurecer e estar pronta para a colheita. De forma que, irmãos, esta linguagem aqui, ela nos chama a atenção, porque se a vinda do Senhor se aproxima e o Senhor ele está preparando o terreno que é o mundo para a grande colheita no dia final, nós precisamos, na expectativa da volta de Cristo, ter paciência. Ter paciência. Vejam que no versículo 8 ele prossegue e ele repete, ou ele usa a mesma expressão, e ele vai tomar mais uma vez uma linguagem utilizada no Antigo Testamento, muito apropriada para o cristão que sofre tribulação neste mundo. Vejam só o versículo 8, vamos ler. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, mais uma vez, ele repete: sejam também pacientes, fortaleçam o seu coração, porque a volta do Senhor está próxima. Essa linguagem, como eu disse, é utilizada no Antigo Testamento, e há um salmo que nós fazemos uma relação importante quando tentamos entender esta passagem aqui. Vejam só comigo, é o Salmo 37. Salmo 37, que traz esta mensagem, é a mensagem que Tiago, ele estava transmitindo para aqueles irmãos, dizendo que eles deveriam fortalecer os seus corações. Esta expressão, ela está ligada ao descansar do crente no Senhor. O Salmo 37, ele começa dizendo assim, vejam só: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, linguagem semelhante é utilizada por Tiago quando exorta os ricos, dizendo que o tempo deles se aproximava, chama a atenção dos crentes para que suportassem a provação, não se indignando e não tendo inveja dos que praticam a iniquidade, e dizendo o seguinte: pois dentro em breve tudo isso irá acabar, porque estes homens, eles murcharão como a erva verde e definharão como a relva. Ao contrário de sermos tomados de indignação, de ira e de inveja, porque os ricos prosperam e nós somos oprimidos, o que é que o crente deveria fazer? E esta é a palavra do profeta Davi, versículo de número 3, vamos ler. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, primeira coisa, ou a primeira atitude, a primeira reação que nós devemos ter, devemos tomar diante da provação, ou diante da tentação de sentirmos inveja da prosperidade dos maus, é confiar no Senhor. Confiar nele sabendo que a sua vinda está próxima. Confiar nele sabendo que a primeira chuva, ela veio, as últimas chuvas significam o tempo que estamos vivendo. A volta de Cristo, ela se aproxima. a vinda do Senhor está próxima, de forma que eu devo confiar nele, devo fazer o bem, ou seja, confiar no Senhor, viver segundo a palavra do Senhor, eu devo habitar na terra e alimentar-me da verdade, ou receber o alimento da palavra de Cristo, em primeiro lugar. Nós aprendemos com o Senhor que muito mais importante do que o alimento para o corpo é o alimento para a alma. De forma que todo este alimento que podemos alcançar ou ter aqui não valerá de nada no dia em que Cristo voltar. E que os homens com seus celeiros cheios e repletos de comida, descansando-se em si mesmos e dizendo, agora minha alma descansa, come, beba e regala-te. Beba e regala-te. Não conseguirá, diante do Senhor, auxílio quando o Senhor pedir a sua alma e ele tiver que prestar contas. Então, alimentar-se da verdade deve ser uma atitude do crente. Confiar no Senhor, fazer o bem, habitar neste mundo alimentando-se da verdade. E aí vem os versículos 4 e 5, são versículos conhecidos e prediletos de muitos crentes. Versículos 4 e 5, vamos ler? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então, agradar o Senhor é confiar nele, fazer o bem, peregrinar nesta terra, habitar nela, alimentando-se da verdade gloriosa, de que Ele está conosco, de que Ele é o nosso Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, tendo a plena certeza de que o mais Ele fará. Se nós agradamos ao Senhor, Ele então satisfaz os desejos do nosso coração. Agora, colocando na ordem certa as nossas prioridades, nós vamos entender o que significa ter o coração plenamente satisfeito em Deus. O coração plenamente satisfeito em Deus é aquele que, segundo o versículo 7, tem o seu coração fortalecido nele. Vejam só, o versículo 6 diz assim: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Versículo 7, vamos ler. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Fortalecer o coração, portanto, naquela linguagem utilizada pelo apóstolo Tiago, é buscar o descanso que vem do Senhor, agradando ao Senhor, porque nós estamos entendendo o que Ele nos ensina e o que Ele requer de nós, tendo o nosso coração plenamente satisfeito nele, entregando o nosso caminho a Ele, confiando nele e sabendo que as demais coisas elas nos serão acrescentadas. É difícil, irmãos, assimilarmos tudo isso. Eu reconheço, diante de um mundo em que vivemos e onde nós somos ensinados a fortalecer o nosso coração e a descansar em outras coisas e não no Senhor. É difícil. É difícil, nós ficamos abalados todas as vezes que a nossa vida, caminhando bem, ela sofre um revés. E, de repente, tudo muda. É difícil descansar no Senhor, porque nós procuramos sempre descansar naquilo que os homens deste mundo também descansam. Mas o Senhor então nos mostra, descansar no Senhor e esperar nele é o antídoto, é o remédio para que não nos irritemos por causa do homem que prospera em nosso caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios e nós acreditamos que está se dando bem. Vamos voltar para Tiago? E prosseguir, ele então exorta por duas vezes que devemos ter fôlego grande, paciência nesse sentido de renovarmos as nossas forças do Senhor, porque a chegada do Senhor está próxima. É aquela palavrinha na língua grega que quer dizer parousia. A palavra vinda ou parousia, chegada na língua grega, ela sempre estava relacionada na literatura normal, na literatura comum, à chegada do rei que se aproximava, da chegada triunfante do imperador. Os cristãos, então, utilizam a palavra de maneira extremamente apropriada, referindo-se à volta de Jesus Cristo como esta parousia, ou seja, a chegada, a volta do rei, que deve, então, renovar as nossas forças, o nosso fôlego. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Tiago 5, versículo 9, vamos ler. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, Tiago prossegue, sua preocupação agora é que aqueles irmãos não estivessem tropeçando em suas próprias palavras. Mais adiante, ele havia dito, sejam prontos para ouvir, demorem muito para falar e, portanto, vocês vão demorar muito para se irar. A situação aqui provável é que eles estavam se queixando uns dos outros e eles estavam falando mal uns dos outros e é provável que entre estes ricos nós tivéssemos também crentes judeus, irmãos, mas também havia a queixa e o mal falar entre os próprios crentes, que em meio à opressão, eles estavam assim extremamente irritados e indignados. Percebam que toda orientação bíblica dada pelo Senhor, ela vai contra aquilo que o mundo sempre diz que nós devemos fazer. Proteste. Se rebele, manifeste a sua indignação. Percebam que não é errado, em todo errado, que você busque os seus direitos. Mas percebam que se nós somos envolvidos em uma cosmovisão caída, nós vamos perder até de vista, de foco, a paciência. E aí, muitas vezes, os irmãos mais próximos que nós temos, como nosso cônjuge, passa a se queixar, um do outro a se queixar. E por que você não pede aumento de salário? Você não está vendo que está trabalhando demais e você não deveria fazer isso, você deveria fazer o mesmo que os outros fazem. E aí começa a queixa, começa o falatório. Por que você não reivindica? Por que você não se rebela? Por que você não faz o que os outros fazem? Percebam que a linguagem bíblica é muito mais voltada à paciência, à oração, a confiança, a sabedoria a respeito de como nós devemos proceder e agir. E a nossa sociedade, irmãos, ela é muito imediatista, ela age muito rápido em busca dos seus direitos. E percebam que tudo isso envolve a corrupção do coração humano e a hipocrisia. Os mesmos cidadãos que dizem, os políticos são todos corruptos, eu não voto em nenhum porque nenhum presta, compra DVD pirata na porta da padaria. Ou está no restaurante comendo e o cara passa com DVD pirata, ele vem aqui, aí compra uns 15, porque é mais barato. Eu estou sendo esperto, estão tirando muitos impostos de mim. O Senhor diz, dá a César o que é de César, mas ele me oprime bastante e eu quero ser esperto. Hipocrisia, corrupção. O mesmo que critica o rico é aquele que se queixa do próximo. O mesmo que critica o rico é aquele que, quando envolvido em uma situação em que ele está errado, ele molha a mão do guarda para não pegar uma multa pesada, porque ele estava errado, sem cinto, ou avançou o sinal, ou fez cometeu qualquer infração de trânsito. Percebam, irmãos, que a paciência ensinada pelo Senhor, ela até vai colocar os pingos nos is e mostrar e nos lembrar que nós somos pecadores e que, segundo o ensinamento do Senhor, para que não sejamos julgados por toda palavra que falamos, e é um cuidado que nós devemos ter, nós precisamos, então, ter cuidado quando nós estivermos tratando uns com os outros. Tiago estava extremamente preocupado com aquilo que estava ocorrendo entre os irmãos, e ele conclui dizendo, eis que o juiz está às portas, por isso, para que vocês não sejam julgados, primeira razão, Não se queixem uns dos outros. Não é que você vai tratar com o seu irmão, que você vai lidar com situações onde tanto você como ele necessitam de exortação, de admoestação. Ele está falando claramente daquela linguagem maldosa, destrutiva, daquela linguagem que não edifica, que jamais deveria existir entre irmãos. É um alerta, meus queridos, para todos nós, a fim de que cuidemos da maneira como tratamos uns com os outros, porque é uma palavra que se repete: somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos. E é triste quando nós sabemos que um irmão, ele fala mal do outro e pelas costas ele tenta de todas as maneiras destruí-lo. O Senhor, então, através de Tiago, diz: olha, não façam isso para que vocês não sejam julgados, e em segundo lugar, porque o juiz está às portas, aquele que vai julgar o mundo com justiça, porque tudo está sendo preparado para o seu retorno, se aproxima. E de modo que, se ele está às portas, descanse nele, fortaleça o seu coração nele, confie nele. Finalmente, nós temos os versículos 10 e 11. Os versículos 10 e 11, nós encontramos então o modelo que nos é dado para que entendamos como enfrentar o sofrimento com paciência, tendo o fôlego renovado. Vamos ler os versículos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E ele então conclui, o apóstolo, dizendo: irmãos, tomem por modelo. E o modelo que ele toma aqui é longe de ser um modelo fraco. Ele toma exemplos de homens que se tornaram verdadeiros modelos de fé e paciência. Primeiro os profetas, depois Jó. Foram homens falhos e pecadores? Foram. Mas percebam que, para não tomar modelos semelhantes com os irmãos que estavam enfrentando os mesmos problemas, Tiago recorre àqueles exemplos que o Senhor fez questão de registrar na Bíblia, para que os irmãos tivessem por modelo de sofrimento e paciência. Versículo 10, inicialmente, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Aqui está toda a diferença para avaliarmos se a nossa tribulação, ela é justa ou ela é injusta. Vejam comigo 1 de Pedro capítulo 4, a partir do versículo 14. Depois de Tiago, 1 de Pedro 4, a partir do versículo 14. No versículo 14, nós vamos ler até o versículo 16. Vejam só. Se o nosso sofrimento experimentado neste mundo, ele tem sido fruto do nosso testemunho e amor a Cristo, percebam que o apóstolo Pedro vai esclarecer muito bem o que nós devemos fazer, como devemos agir. Versículos 14 a 16, vamos ler. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, o modelo tomado no sofrimento e na paciência dos profetas é porque estes homens falaram em nome do Senhor. Eles foram perseguidos por causa da justiça. A Escritura menciona o sofrimento destes homens que viveram escondidos nas cavernas. Isaías, como um homem, segundo a tradição, profeta do Senhor que foi cerrado ao meio. Nós vamos encontrar outros profetas que foram martirizados de diversas formas. Nós vamos perceber então que por causa do nome do Senhor, estes homens sofreram, como Jeremias, por exemplo, que sofreu tanto por pregar o nome do Senhor, por anunciar a palavra do Senhor, que ele chegou a considerar inútil mencionar esse nome em um momento de desespero, porque ele percebia que quanto mais ele falava a respeito do Senhor, os homens tinham ódio e os homens perseguiam não somente a ele, mas os demais profetas. Então, se pelo nome de Cristo, vocês e eu estamos sendo injuriados, somos bem-aventurados por isso, porque sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Por outro lado, nós não devemos sofrer como os ímpios sofrem. Se estamos sofrendo assim, nós devemos então nos envergonhar do nosso sofrimento. A exortação é: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como alguém que se intromete nos negócios do outro, que está se queixando, se metendo e não está sendo justo e crente e piedoso com seu próximo. Mas se como cristão nós sofremos, diz o Senhor, não devemos nos envergonhar, mas glorificar a Deus com esse nome. É melhor sofrermos porque tememos a Deus e perdermos muito para o mundo, porque tememos a Deus, do que enriquecermos nesta vida, termos a aceitação do mundo e então sermos rejeitados pelo nosso Senhor, porque não estamos sofrendo corretamente. A palavra de Deus nos traz ainda a orientação do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Eu vou só citar para os irmãos, para que nós lembremos juntos. No final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Se nós sofremos por amor ao Senhor, nós somos abençoados, bem-aventurados. Versículo 11 de Tiago 5, vamos continuar e assim concluir. Há também a citação do exemplo do servo de Deus, Jó. Versículo 11 do capítulo 5 diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Lembrem-se que a paciência de Jó, ela não foi passiva, ela foi extremamente ativa. Em seu sofrimento, Jó questionou, Jó, ele buscou a presença do Senhor, Jó, ele lutou com Deus, assim como Jacó no vale de Jaboque. Ele não ficou apenas calado, silente, mas ele tentava entender o que estava acontecendo com ele. Mas a Escritura descreve que mesmo muitas vezes Jó, em sua impureza, tendo murmurado, ele não perdeu a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Quando o Senhor se dirige a ele e mostra: Jó, você se esqueceu de quem eu sou? Onde é que você estava quando o mundo foi criado, quando tudo foi formado, inclusive você? E Jó, em nenhum momento, até mesmo sendo exortado pelo Senhor, mesmo lutando, mesmo enfrentando toda a provação, e ele sofreu bastante, sendo uma prefiguração, o seu sofrimento, do maior sofrimento que enfrentaria Jesus Cristo, Jó, com paciência, ele suportou tudo. E aqui, irmãos, há uma palavra consoladora e confortadora para nós. Ser paciente, sofrer, não quer dizer que você não vai buscar ao Senhor em oração e, assim como o salmista, lamentar, questionar os porquês. Mas a diferença é que ser perseverante e firme é em nenhum momento duvidar da providência de Deus. Deus, por sua providência, Ele pode nos conduzir por caminhos que nós não compreendemos. Mas o crente que descansa no Senhor e tem a sua fé fortalecida no Senhor, ele nunca perderá a sua fé e a sua confiança em Deus. Ele fica triste, ele fica abatido, ele busca o Senhor em oração fervorosa e tenta reconhecer ou descobrir o que está acontecendo. Mas então, quando ele contempla a glória de Deus, e porque ele continua confiante no Senhor, ele vai reconhecer no final que se ele tem que se queixar de alguma coisa, ele só pode se queixar dos seus próprios pecados. Então Tiago, ele exorta os irmãos e diz: olha, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Ele está apontando para os profetas. Tendes ouvido também da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. A história de Jó, ela não termina da maneira como começou. A história de Jó, ela conclui-se com uma bênção maravilhosa que o Senhor derrama sobre o seu servo. E por quê? Porque Jó, ele era um cara diferente? Não. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E eis a razão porque nós somos bem-aventurados e verdadeiramente felizes. Jó teve tudo em dobro, novamente. Por quê? Porque o Senhor não deixou, nunca deixou de ser misericordioso e cheio de compaixão para com ele, como também jamais abandonará qualquer um dos teus servos, dos seus servos. Ele não vai nos abandonar. Então, irmãos, concluindo, finalmente encerrando, a exortação que nós recebemos do Senhor em tempos de provação, de dificuldade, de lutas que enfrentamos, é que tenhamos grande fôlego. E este fôlego, ele aqui é descrito como uma paciência que nós devemos ter. Esta paciência, por vezes, não é passiva, mas ela é envolta em luta, em sofrimento, em busca incessante de Deus. Mas ela nos faz perseverantes e firmes, e esta paciência é que nos faz descansar no Senhor. Nós estamos numa corrida. Nós estamos numa corrida descrita pelo autor aos Hebreus como a corrida da fé. E, portanto, se estamos nesta corrida, diz o escritor aos Hebreus, devemos nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia e então correr com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhando para Jesus, nós vamos perceber o exemplo perfeito de paciência, daquele que não proferiu nenhuma murmuração de seus lábios, mas suportando todo o sofrimento e injúrias, tornou-se então o redentor do seu povo eleito e demonstrou e tem demonstrado ainda hoje a riqueza terna de misericórdia e compaixão que o Senhor derrama constantemente sobre o seu povo. A igreja de Cristo precisa ter isto em mente, irmãos. Nós não podemos nos deixar influenciar pela mentalidade e pelos valores do mundo. Nós não podemos agir como o mundo está agindo, nos posicionar como o mundo se posiciona. Se não fizermos como a Escritura nos diz, se não exercitarmos a paciência, se não fortalecermos o nosso coração no Senhor, nós iremos perder de vista a proximidade do retorno de Jesus Cristo. E o que é que nós fazemos aqui todas as vezes que nos reunimos para adorá-lo? Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Eu não sei se os irmãos têm percebido, mas Deus, por sua providência, tem nos preparado nestes últimos domingos a ouvir sobre o mesmo tema. E eu não estou mudando o roteiro ou o script das mensagens. Nós estamos estudando os mesmos livros, mas o mesmo tema, ele volta, ele é recorrente. Mas por quê? Certamente porque nós estamos precisando ouvir mais sobre este assunto e nos preparar mais para a volta de Jesus Cristo. Se eu estou me preparando para casar, eu devo ter a consciência de que quando eu caso, eu vou preparar o meu cônjuge para a volta de Cristo. Eu não vou querer me casar para poder, então, desfrutar apenas do prazer do casamento à parte desta realidade futura. Se eu estou me preparando para o casamento, para o trabalho, para a vida, se eu estou criando os meus filhos, eu devo fazer isto na expectativa da volta de Cristo, irmãos, porque se a vinda de Cristo não for a primeira ideia, a realidade, verdade a ocupar o meu coração, então eu posso comer e beber, porque amanhã eu vou morrer mesmo. Eu vou agir como os ímpios agem. Eu só vou mudar a minha roupa e domingo eu vou botar o meu terno e vir para a igreja. Mas não vai mudar a minha perspectiva de mundo, a semelhança destes jovens que muitos de nós viram hoje quando nos dirigimos para a igreja, mortos de ressaca, suas roupas e fantasias todas sujas, a maquiagem das meninas toda manchada. A perspectiva de um crente que não aguarda a volta de Cristo, não se engane, não é diferente destes que estão lá fora, porque eles não esperam nada, nada além de viver intensamente suas vidas. O crente, ele habita na terra e alimenta-se da verdade, porque confia no Senhor e espera nele. Ele não pode passar um dia sequer sem esperar o retorno de Jesus. Todos nós aqui, irmãos, precisamos falar sobre isto uns com os outros. Precisamos conversar sobre este tema. Precisamos encontrar no Senhor esta paciência que vai nos fazer enxergar além e perceber que tudo isto que estamos vendo passa, o mundo e a sua concupiscência. Mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra e sermos exortados à paciência, a termos este fôlego grande, tal qual um corredor que tem uma meta e que se prepara e que não desiste, que persiste, perseverando firme no propósito de chegar até a linha de chegada, cruzar a linha de chegada. Dá-nos, ó Senhor Deus, esta paciência até a vinda do Senhor, tendo a consciência de que todo o mundo, tudo está sendo preparado para a volta de Cristo. E que, como o lavrador com paciência aguarda o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas, devemos fortalecer o nosso coração, sendo pacientes, pois a vinda do Senhor está próxima. Ajuda-nos, ó Senhor, a deste modo descansarmos em Ti, fortalecermos o nosso coração no Senhor e vivermos a vida cristã de maneira autêntica, piedosa, não nos queixando uns dos outros para que não sejamos julgados, porque o Senhor está às portas, mas que possamos olhar para os modelos de paciência dos profetas, a paciência de Jó e a paciência maior do nosso Senhor Jesus Cristo, quando suportou toda a ignomínia por amor a nós. Que possamos, ó Senhor, lembrar das Tuas palavras de vida, as quais nos ensinam que bem-aventurados seremos quando, por causa de Jesus, injuriados, perseguidos, formos, e quando disserem com mentiras todo o mal contra nós, que possamos nos regozijar nesta realidade, porque bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós, que possamos, ó Senhor, entender a bem-aventurança, a bênção de pertencermos ao Senhor. Que possamos nos exercitar ao Senhor, tendo a perspectiva, a visão, a esperança da volta de Jesus, porque se não esperamos o retorno do Rei, viveremos como os homens vivem, apenas mudaremos a nossa roupa, apenas mudaremos o nosso comportamento externo, a maneira de falar e de agir, mas estaremos com o coração tão preso a este mundo como os homens que não temem ao Senhor. Não temem ao Senhor também têm. também vivem sem nenhuma esperança, sem Deus. Ó Senhor, abençoa-nos e que este dia, mais uma vez, seja o da santa preparação, o dia em que nos preparamos e marchamos para o céu. Em nome de Jesus oramos. Amém.